querido Pai, rogamos a presença do Espírito Santo conosco neste momento, ao abrirmos a Tua Palavra. Derrama sobre nós esta bênção que Jesus prometeu ao subir ao céu. O Espírito Santo, Consolador, o Guia da Verdade. Que este poder divino que orientou os profetas a escreverem a Bíblia, que o Teu mesmo poder, o Espírito Santo, nos oriente agora ao abrirmos e estudarmos a Bíblia. Abençoa os corações aflitos que estão aqui. Abençoa os enfermos que estão aqui. Abençoa as crianças. Abençoa os pais, mães, amigos que nos visitam. Que o Espírito Santo envolva-nos a todos. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, forte nome. Nomes não são simplesmente nomes. Toda esta festa gira em torno de um nome, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Toda a festa da igreja gira em torno de Jesus. Esse é um nome especial. Deus tem um nome especial para cada filho. E foi Deus o Pai que deu o nome do seu filho. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 1, verso 21, e chamá-lo-ão de Jesus. Mateus capítulo 1 e o verso 21. E o seu nome será Jesus, porque ele salvará os homens dos seus pecados. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 1 e o verso 21. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nome precioso, nome tremendo, nome forte, poderoso, que faz tremer o reino das trevas. Deus não é um nome, Deus é um título, muito genérico. Você pode chamar de Deus qualquer coisa. Chamam Alá de Deus, chamam Baal de Deus, chamam Marduk de Deus, Tamuz, Brahma, Buda, todos são chamados de deuses. Isso é muito genérico. E sabem, queridos, mesmo em sociedades secretas, como maçonaria, Rosa Cruzes e outras, pode falar de Deus à vontade. Pode adorar a Deus à vontade. O que é proibido falar é o nome de Jesus. Porque Jesus é um só. É o Filho de Deus. É o Santo que de ti há de nascer, disse Gabriel para a bendita Virgem Maria, em Lucas capítulo 1, verso 35, o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, Filho do Altíssimo. Jesus, nome poderoso, é um nome que incomoda Satanás. Vocês se lembram que os endemoniados, os possessos, quando se aproximavam de Jesus, de longe eles vinham se arrastando, de longe eles vinham ajoelhados, de longe eles vinham adorando, dizendo, bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus, um nome poderoso. Satanás, o príncipe das trevas, nunca pôde permanecer em pé na presença de Jesus. Sempre ele tinha que se ajoelhar. Não que ele adore a Jesus, não que ele ame a Jesus, mas o poder de Jesus é tão grande que Satanás não consegue ficar em pé na presença de Jesus. Ele se ajoelha. Por isso os endemoniados iam se ajoelhando e dizendo, bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus expulsou Satanás do céu. Ele acusou o Pai. Levantou acusações contra Deus o Pai. Deus o Pai não se defendeu, mas o Filho, na Bíblia chamada de Miguel, se levantou em defesa do Pai. E Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão que é Satanás e os seus anjos. E expulsou-os do céu. Jesus se levantou em defesa do Pai. Jesus derrotou Satanás no deserto durante 40 dias de jejum. Jesus derrotou-o mais uma vez no jardim do Getsêmani, esmagando a cabeça da serpente. E finalmente Jesus o derrotou na cruz. E Jesus o derrotou naquele domingo, no primeiro dia da semana, quando, saindo do túmulo glorificado, disse: eu sou a ressurreição, a verdade e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus, mais uma vez, derrotará Satanás na última grande batalha, no Armagedom. Queridos, esse é o nome poderoso que nós pouco usamos, mas deveríamos usar mais. As músicas que as crianças cantaram, é Jesus, quanto eu te amo. É Jesus, Jesus nas músicas, nas lições, nas histórias. As nossas crianças estão ouvindo falar de Jesus o tempo todo. E cada vez que a sua boca pronuncia o nome de Jesus, você está sendo influenciado pelo Espírito de Jesus, o Espírito Santo, fazendo impressão na mente das nossas crianças, santificando a mente delas, santificando a boca, santificando a vida. É poderoso este nome quando pronunciado pela boca mesmo de pecadores, mesmo de impenitentes, mesmo pessoas que não creem ou não creiam em Jesus. Mas se elas começam a pronunciar o nome de Jesus, elas serão apanhadas pelo magnetismo que existe no nome de Jesus. Jesus possui um magnetismo porque ele disse: quando eu for levantado na terra, a todos atrairei a mim. Todas as pessoas, em toda parte, em todo o mundo, são atraídas pelo nome de Jesus. Por isso, em qualquer esquina onde se abre uma igreja, em qualquer esquina onde se funda uma igreja, mesmo que o pregador seja um mercenário, mesmo que ele seja falso, mesmo que ele esteja ali tentando tirar dinheiro do povo, mas o nome de Jesus prospera. Falou em Jesus, as pessoas correm e adoram e se convertem, são transformadas. Queridos, o nome de Jesus é poderoso e maiores milagres aconteceriam na nossa vida se usássemos mais este nome poderoso do nosso irmão mais velho, porque ele é carne da nossa carne, ele é sangue do nosso sangue, ele é a certeza da nossa salvação, ele é o nosso passaporte para o céu. Por isso, nas orações, nós temos que começar clamando em nome de Jesus, e no meio da oração, em nome de Jesus, e no final da oração, em nome de Jesus. Porque é em nome de Jesus que as coisas acontecem. Que as portas dos céus se abrem. Que os braços do Pai se abrem. É em nome de Jesus que nos tornamos filhos e filhas de Deus. Atos capítulo 4 e o verso 12. Atos capítulo 4 e o verso 12. Aqui nós lemos: e em nenhum outro nome há salvação. Não há salvação no nome Espírito Santo. A Bíblia não diz: aquele que tem o Espírito Santo tem a vida eterna. Não. A Bíblia diz: aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. O Pai e o Espírito Santo escolheram que a salvação estaria no nome de Jesus. No concílio eterno da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo concordaram que a salvação estaria em Jesus. Queridos, Jesus Cristo é o único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Debaixo do céu, diz a palavra de Deus, é o único nome. E no capítulo 4 e o verso 13... então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Quem anda com Jesus não consegue esconder. Quando você entra numa casa, quando você conversa com uma pessoa, quando você viaja, é impossível você esconder que você anda com Jesus. Você esteve com Jesus. Porque isto flui. Isso transpira pelos nossos poros o nome de Jesus. E é um orgulho santo, é uma alegria podermos dizer: somos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Nome poderoso, no capítulo 4 e o verso 17: mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Os discípulos não estavam proibidos de pregar. Os discípulos não estavam proibidos de cantar. Os discípulos não estavam proibidos de ler a Bíblia. Os discípulos foram proibidos de falarem um nome. E é o nome que poucos falam. E deveríamos falar mais o nome de Jesus. Levantar falando em Jesus. Trabalharmos falando e louvando o nome de Jesus. Ameacemo-los para que eles não falem mais em quê? Diz aí no verso 17, Atos capítulo 4, verso 17. Não falem mais nesse nome. Porque é só esse nome, meu irmão, que faz as trevas tremerem. É só esse nome que expulsa demônios, que expulsa doenças, que cura os feridos, que abre os olhos aos cegos, que ressuscita os mortos. Não é qualquer nome. Eu não posso imaginar como há pessoas que não gostam do nome de Jesus. Alguém me disse, pastor, eu não uso o nome Jesus. Eu chamo o Filho de Deus de Cristo, Emmanuel, qualquer outro nome, não Jesus. Falei, você tem um problema com Jesus. Porque esse é o nome que ele aceitou do Pai. Você tem um problema com o Pai, porque foi o Pai que deu o nome ao Filho. E tem um problema com o Filho, porque esse é o nome do Filho, Jesus. E tem um problema com o Espírito Santo também, que foi quem, o Espírito Santo, quem gerou Jesus no ventre da Virgem Maria. Por isso ele nasceu santo. Um nome poderoso. E no verso 18, capítulo 4, verso 18. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem. Em quê? No nome de Jesus. Queridos, nós não podemos ficar ensinando só doutrinas. Nós temos que entender que as doutrinas da Bíblia estão centralizadas no nome Jesus. E antes de falarmos do sábado, temos que falar de Jesus, o Senhor do sábado. A volta de Jesus, a nova terra com Jesus, o perdão dos pecados em Jesus, obedecendo os mandamentos de Jesus, guardando o santo sábado de Jesus, cuidando do templo, que é o nosso corpo, para Jesus, porque fomos comprados pelo sangue de Jesus. Jesus, Jesus, nome poderoso, que santifica a boca daquele que profere tal nome. É impossível não ser santificado por esse poderoso nome, quando nós falamos e oramos e clamamos e louvamos nesse nome. E a palavra de Deus diz ainda no capítulo 4, verso 20, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Capítulo 5 e o verso 12, Atos capítulo 5, verso 12, e muitos mais sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Capítulo 5, verso 12. Agora, capítulo 5, verso 28. Verso 28. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis em quê? Nesse nome? Não se lembram que vocês foram proibidos de falar nesse nome? Falem qualquer coisa, mas não falem nesse nome, diziam aos discípulos. Quantas vezes você profere o nome de Jesus cada dia? À noite, quando você acorda, quando você trabalha, quantas vezes sua boca profere o nome santo de Jesus? Isso não é profanação. Nós temos que pronunciar, adorar, clamar, cantar e louvar o nome de Jesus. E o capítulo 5 e o verso 40, capítulo 5 e o verso 40 nós lemos, e concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Adiantou? Não, porque saíram dali dando glória pelo privilégio de sofrer por Jesus. Os mártires eram felizes porque podiam derramar o sangue por amor a Jesus. Por causa do nome de Jesus eram queimados. Por causa do nome de Jesus eram jogados às feras. O nome poderoso de Jesus. O cristianismo é mais do que uma religião, irmãos. O cristianismo é a crença num nome, num homem, Deus. Num Deus homem, nome que ressuscita os mortos e cura as enfermidades e multiplica os pães. O nome de Jesus é um nome que atrai. Sadhu Sundar Singh, ele vivia na cidade de Rampur, na Índia. Pelos anos de 1904, o pai de Sadhu Sundar Singh era Sher Singh. Eles eram seguidores da religião Sikh. Um dia chegou à cidade de Rampur, na Índia, uns missionários cristãos. Abriram ali uma escola cristã, que ensinava inglês. O homem mais influente da cidade de Rampur era Sher Singh, o pai de Sadhu Sundar Singh. E o pai então matriculou seu filho na escola cristã, aprender inglês. E no primeiro dia de aula, quando o Sundar Singh entrou na escola com um outro amigo seu, desconfiados, olhando para os lados, e a professora então indicou uma carteira para que eles se assentassem, se assentaram, olhando todos os lados, desconfiados de tudo. De repente a professora pegou um livro de capa preta que tinha em cima da mesa e colocou um livrinho deste na mão de cada um deles. O livro de capa preta. Até então Sundar Singh não sabia o que era aquilo. E a professora explicou que aquele livro era o livro texto da escola. Todos os dias leriam e avaliariam a leitura deles através daquele livro. A professora abriu em Mateus capítulo 6. Abriu em Mateus capítulo 6 e apontando com o dedo exatamente onde está a oração do Pai Nosso, pediu para que Sundar Singh começasse a ler para poder avaliar a leitura dele. E ele começou a ler: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E ele então recuou os olhos para algumas linhas anteriores e de repente viu o nome Jesus. Rapidamente ele empurrou a Bíblia, fechou a cara. E a professora disse: o que aconteceu? Ele ficou quieto. Depois de um longo silêncio, Sundar Singh disse: por que eu leria esse livro? Minha religião é Sikh. Nosso livro sagrado é Granth, não a Bíblia. A professora então explicou que era regulamento daquela escola que todos os alunos matriculados deveriam ler, como livro-texto, a Bíblia. Quando ele chegou em casa naquele dia, contou para o seu pai, e o pai disse: não há problema. Você não vai ser cristão. Simplesmente, está aqui o dinheiro, compre o Novo Testamento, ela está pedindo. Eu não vou tirar você daquela escola. Sundar Singh começou a ler então o Novo Testamento. Contrariado. Sem prazer. Homem estranho esse Jesus, pensava ele. As palavras de Jesus prendiam o coração de Sundar Singh. Ele percebeu logo que Jesus tinha algo novo que acalmava o seu espírito e a sua alma. Sempre que Sundar Singh começava a ler os evangelhos, a vida de Jesus ficava tão absorto, tão tomado pelo Espírito de Deus, que ele não via o tempo passar. Logo ele percebeu que os ensinos de Jesus estavam contrariando as doutrinas que sua mamãe ensinara para ele. Decidiu não ler mais a Bíblia. Contrariava sua religião. Porém, queridos, o magnetismo de Jesus já tinha apanhado Sundar Singh. Ele não queria mais ler, mas queria ler. Não queria, mas queria. E voltou a ler novamente o Novo Testamento. Mas agora voltou a ler com a desculpa de que vou procurar os erros do cristianismo para poder combater o cristianismo. E agora ele lia o Novo Testamento buscando erros e contradições. E um dia, absorto, lendo os evangelhos, não viu quando um amigo chegou bem perto dele e ficou vendo. De repente o amigo falou, ele levou um susto. O que você está lendo? O outro perguntou. Você não sabe que este livro tem feitiço? Você não sabe que o nome de Jesus tem feitiço? Que as pessoas que leem esse livro e as pessoas que pronunciam esse nome, elas se tornam cristãs? E foi embora. E Sundar Singh então pensou, não vou mais ler a Bíblia. Jogou a Bíblia fora. Decidiu também sair da escola. Pediu para o pai. Mas o pai disse, está no final do ano? Você não vai perder os exames? Só por causa desse fanatismo seu? Você vai terminar o ano. No próximo ano eu coloco você numa outra escola hindu. Mas este ano você tem que terminar. Saiu da escola no próximo ano. Pediu para o pai matriculá-lo numa escola hindu, 4 quilômetros distante da sua casa. Ele tinha que ir e voltar a pé, 4 quilômetros, e mais 8 quilômetros por dia. Depois de alguns meses, não aguentava mais. E teve que novamente ser matriculado na escola cristã. Só que agora ele estava revoltado. Agora ele estava odiando a escola, odiando a professora. Agora revoltado, ele começou a reunir um bando de desordeiros. Um dia, quando o missionário estava fazendo uma pregação ao ar livre, ele interrompeu a pregação do missionário, gritando e atirando pedras. E o missionário teve que parar a pregação. No momento em que o missionário se ausentava, saía, a sombra do missionário tocou Sundar Singh. E ele correu para casa e ficou 1 hora se lavando para se purificar do contágio imundo da sombra do missionário cristão. Tamanho era o ódio, que mesmo a sombra ele odiava, a sombra do missionário. Naquele dia Sundar Singh pegou a sua Bíblia, rasgou-a, despedaçou-a, ateou, colocou querosene e colocou fogo. E o seu pai ficou assistindo tudo isso. E o seu pai disse, eu não aprovo esse fanatismo seu. Você está louco. Mas ele rasgou os livros da escola. Depois desse dia, Sundar Singh passou a viver como se tivesse veneno dentro das suas veias. Certa noite, para sermos exatos, no dia 18 de dezembro de 1904, Sundar Singh não conseguia mais suportar a angústia, o desespero, e decidiu colocar um fim na sua vida. Não tenho paz, não quero mais viver. Dizia ele, assim resolvi abandonar tudo e acabar com a minha vida. 3 dias depois de ter queimado a Bíblia, levantei-me às 3 horas da manhã. Tomei o meu banho usual. E orei. Ó Jesus, se é que Jesus existe, mostra-me o caminho certo ou eu me mato. Se não encontrasse a paz, tinha planejado deitar no trilho da estrada de ferro. E o trem das 5 da manhã, ao passar por ali, tiraria a sua vida. E ali ficou Sundar Singh orando continuamente, sem resposta. Teria só mais 30 minutos. Era 4:30. Só mais 30 minutos de oração. E então iria para a estrada de ferro, para colocar um fim no seu desespero. Foi às 4:30 da manhã que algo aconteceu. Ele descreve, vi algo que nunca tinha imaginado. Uma luz invadiu o meu quarto. Pensei que fosse um incêndio. Olhei ao redor, mas não havia fogo. De repente, me veio a ideia de que esta podia ser a resposta que eu pedira para Jesus. E enquanto continuava orando e olhando para a luz, eu vi o vulto de um homem. Um homem. Era Jesus. Se fosse uma encarnação hindu, eu teria me prostrado diante dele. Mas não era uma encarnação hindu. Era Jesus. Um Jesus que há poucos dias antes eu insultara, xingara. Eu senti que essa visão não podia ser fruto da imaginação. E então Jesus me falou na minha língua, hindustani. Até quando me perseguirás, Sundar Singh? Eu vim para te salvar. Você estava orando para conhecer o caminho verdadeiro? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veio-me à mente uma ideia. Jesus não está morto. Ele vive. E é Ele que está aqui. Caí aos seus pés para o adorar. E senti essa paz maravilhosa que não havia encontrado em lugar algum. Essa paz era o próprio céu. Quando me levantei, a visão tinha desaparecido. Mas a paz e a alegria permaneceram comigo para sempre. Saí correndo do meu quarto. Invadi o quarto dos meus pais, gritando: Pai, eu vi Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus. E o pai disse: Vá dormir. Você deve estar com alucinações. Há 3 dias atrás você queimou a Bíblia. Você rasgou os livros da escola cristã. Você apedrejou um missionário. E agora está dizendo que é seguidor. Eu sou um seguidor de Jesus. Vá dormir, você está muito cansado. Mas, queridos, Sundar Singh se tornou um seguidor de Jesus. Quando o pai descobriu que realmente ele tinha se convertido a Jesus, expulsou-o de casa. E agora Sundar Singh passou a viver nas ruas, viajando de cidade em cidade, pela Índia, caminhando com os pés descalços pelas estradas empoeiradas da Índia, pregando o amor de Jesus. Ele ficou conhecido na história do cristianismo como o apóstolo dos pés sangrentos. Ficou conhecido também na história do cristianismo como o homem que se parecia com Jesus. Uma vez, quando ele chegou em Londres visitar uma casa, ele bateu a porta e a empregada veio abrir a porta. E ele se apresentou, Sadhu Sundar Singh. E a empregada voltou correndo lá para dentro e disse para a patroa: Tem um homem lá fora, o nome dele é uma embrulhada que não entendi nada. Mas o jeito dele me fez pensar que pode ser Jesus. O jeito dele me faz pensar que pode ser Jesus. Uma outra noite, viajando com um amigo, eles pararam na casa deste amigo para dormir à noite. E, queridos, naquela noite ele brincou com os dois filhinhos deste amigo. Até tarde, foram dormir. No outro dia, bem cedo, eles continuaram a viagem. E as duas crianças, quando levantaram, correndo para a cozinha, disseram para mamãe: Mamãe, onde está Jesus? Onde está Jesus? O homem que se parecia com Jesus. Ele foi preso pelo magnetismo do nome de Jesus. Desde a primeira vez que ele leu na Bíblia o nome Jesus, nunca mais ele teve paz, até que ele abraçou Jesus como seu Salvador. Queridos, esse é um nome forte. Qualquer pessoa que pronunciar esse nome vai ser tocada. Vai ser tocada. Mesmo que você não creia nesse nome, mas pronuncie o nome Jesus. Jesus. Porque quando você fala Jesus, você está falando meu Salvador. Isso quer dizer Jesus, meu Salvador, meu Salvador. Temos que explorar mais o nome de Jesus. Em Atos capítulo 11, verso 26, diz que os discípulos foram chamados de cristãos porque só falavam em Jesus. E foram chamados de cristãos. Aonde quer que formos, devemos levar Jesus conosco e mostrarmos quão precioso é o nosso Salvador Jesus. Eu quero ler para vocês, terminando em Atos capítulo 3 e o verso 6. Atos capítulo 3 e o verso 6, nós lemos as palavras que saíram da boca de Pedro. Atos capítulo 3 e o verso 6. E disse Pedro para o paralítico, para o homem que estava na porta da igreja, pedindo uma esmola. E disse Pedro: Eu não tenho nem ouro e nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou, em nome de Jesus Cristo. em nome de Jesus. O Nazareno, levanta-te e anda. As coisas acontecem quando nós apelamos e clamamos pelo nome de Jesus. Que esse nome esteja na sua boca, meu irmão. Que esse nome seja adorado por você todas as manhãs na sua casa. Quando você se ajoelhar, clame pelo nome de Jesus. Não importa o pecado, o nome de Jesus é poderoso para perdoar qualquer pecado. Não importa a doença, o nome de Jesus é poderoso para curar qualquer doença. Hoje, eu quero convidar você para abraçar esse nome. Para falar mais desse nome. Para ser santificado por esse nome. Seja específico. Jesus. Nós falamos muito Deus, Deus, não está errado. Mas seja mais específico. Jesus. Nosso irmão. Eu quero terminar hoje orando com você. Se você se sente atraído pelo magnetismo espiritual que vem do nome de Jesus, você se sente atraído por esse poderoso e forte nome, quero convidar você para que fique em pé neste momento. Nós queremos orar ao nosso Pai, responder à atração que vem do nome de Jesus. Se você nunca abraçou a Jesus como seu Salvador, você se levante neste momento. Se você se sente atraído pelo nome de Jesus, pela pessoa de Jesus, se levante. E neste momento, Pai, em pé na tua presença, humildemente imploramos que o nome de Jesus, poderoso nome, sangue poderoso derramado na cruz do Calvário, venha nos purificar de todos os nossos pecados. Que em nome de Jesus, os enfermos sejam curados. Que em nome de Jesus, os pecados sejam perdoados. Que em nome de Jesus, os corações sejam convertidos. Aqueles que estão longe dos braços do Pai, em nome de Jesus, sejam atraídos nesta hora. Se alguém ainda não se levantou, Pai, que em nome de Jesus o Espírito Santo levante. Que em nome de Jesus ele confesse publicamente o poderoso e forte nome Jesus na sua vida. Perdoa-nos e derrama o Espírito Santo sobre nós, pois é em nome de Jesus que clamamos. Amém. E amém, Senhor. Vamos cantar o último hino. E então você... Não, vamos cantar primeiro aí os...